Chiamata.
Grovemara Battaglia, Flávio Andrade, Júlio Ernesto, Leonardo Barbosa, Luiz Gonzaga, Regina Braga, presente, Maurício Moreira,
presente,
Maurílio Zacarias,
presente,
Moisés Rodrigues e Silmério Rosa.
Sob a proteção de Deus, em nome do povo ouro-pretano, iniciamos nosso trabalho. Declaro encerrada a presente reunião.
Cadê o expediente?
Solicito a senhora secretária fazer a leitura do expediente.
Só um minutinho. Expediente. Tem não, Dê? Ó. Então vamos aos requerimentos.
Então passamos a requerimentos.
Bem. Não, né? Errada, não. Eu também estou achando meio esquisito esse negócio aqui. Não tem requerimento aí, não, Dê?
Não tendo requerimento,
não
passamos às indicações.
Indicação 84/2011, de autoria do vereador Silmério Rosa, que ainda não se encontra em plenário. Indicação 85/2011, também de autoria do vereador Silmério Rosa, que ainda não se encontra no plenário.
Passamos às representações.
Representação 13/2011, também de autoria do vereador Silmério Rosa, que ainda não se encontra em plenário. Moções agora, senhor
presidente. Passamos às moções.
Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, a moção número 17/2011. A vereadora Crovimara Batalha concede moção de aplauso à Agência do Banco do Brasil de Ouro Preto pelo 50º aniversário de sua instalação nesse município. Assim sendo, a Comissão de Legislação, Justiça e Redação, analisando a matéria proposta, oferece parecer pela sua legalidade e constitucionalidade.
Em discussão, a moção 17/11. Em votação, vereador que tiver de acordo, permaneça com a constituição. Quem tiver de acordo, favor, manifestar. Aprovado por 6 votos.
Projetos agora em segunda discussão, senhor presidente.
Passamos projeto em segunda discussão.
Projeto de lei 39/2011, de autoria do vereador Flávio Andrade, que declara de utilidade pública a Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Ouro Preto. O parecer em conjunto das comissões ao projeto de lei 39/2011 foram os seguintes. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação, analisando a matéria proposta, oferece parecer pela sua legalidade e constitucionalidade. Assim sendo, as demais comissões também são de parecer pela aprovação do projeto de lei 39/2010 em segunda discussão, sem emendas.
Em segunda discussão, o projeto de lei 39/11. Em discussão, em votação. Vereador que tiver de acordo, permaneça com a constituição. Quem tiver de acordo, favor manifestar. Aprovado por 6 votos.
Projeto de lei número 43/2011, de autoria do vereador Júlio Pimenta, que declara de utilidade pública a Associação Comunitária de Santo Antônio do Salto. O parecer em conjunto das comissões ao projeto de lei 43/2011 foram os seguintes. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação, analisando a matéria proposta, oferece parecer pela sua legalidade e constitucionalidade. Assim sendo, as demais comissões são de parecer pela sua aprovação em segunda discussão, sem emendas.
Em segunda discussão, projeto de lei 43/11. Em votação, vereador que estiver de acordo, permaneça com a questão. Quem estiver de acordo, por favor, manifestar. Aprovado por 7 votos.
Substitutivo ao projeto de lei número 35/2010, de autoria do prefeito Ângelo Oswaldo. Emenda substitutiva ao projeto de lei número 35/2010, que autoriza o Poder Executivo a celebrar contrato de concessão de uso remunerado das áreas constantes da Praça de Artesanato de Cachoeira do Campo. Parecer em conjunto das comissões ao projeto de lei 35/2010. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação, analisando a matéria proposta, oferece parecer pela sua legalidade e constitucionalidade. Sendo assim, as demais comissões também são de parecer pela aprovação do substitutivo ao projeto de lei 35/2010, em segunda discussão, sem emendas.
Em segunda discussão, o projeto de lei substitutivo 35/10. Em discussão, em votação. O vereador que estiver de acordo, permaneça com a questão. Quem estiver de acordo, por favor, manifestar. Aprovado por 7 votos.
Senhor presidente, não sei se colocaram aqui agora, ou estava aqui de baixo, eu não vi. Os projetos em primeira discussão.
Passamos ao projeto de primeira discussão.
Projeto de lei número 31/2011, de autoria do vereador Flávio Andrade, que estabelece obrigatoriedade de divulgação de informações sobre obras públicas municipais. O parecer em conjunto das comissões ao projeto de lei 31/2011 foram os seguintes. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação, analisando a matéria proposta, oferece parecer pela sua legalidade e constitucionalidade. Sendo assim, as demais comissões são de parecer pela aprovação do projeto de lei 31/2011 em primeira discussão com emendas.
Em primeira discussão, projeto de lei 31/11. Em votação, o vereador que estiver de acordo, permaneça com a questão. Quem estiver de acordo, por favor, manifestar. Aprovado por 7 votos.
Projetos em única discussão. Projeto de lei número 33/2011, de autoria do prefeito municipal, que dispõe sobre o Conselho Municipal de Turismo, o CONTUR. Parecer em conjunto das comissões ao projeto de lei 33/2011 foram os seguintes. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação, analisando a matéria proposta, oferece parecer pela sua legalidade e constitucionalidade. Sendo assim, as demais comissões são de parecer pela sua aprovação em única discussão com emendas. Então, Lula.
Em uma única discussão, o projeto de lei 33/11. Em discussão, em votação. O vereador que estiver de acordo, permaneça com a questão. Quem estiver de acordo, por favor, manifestar. Aprovado por 7 votos.
Projetos em redação final. Projeto de lei 34/2011, de autoria da vereadora Crovimara Batalha, que dispõe sobre a obrigatoriedade do recalçamento, conserto dos buracos e valas abertos nas vias e passeios públicos e da outras providências. O parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação ao projeto de lei 34/2011 foi pela sua legalidade e constitucionalidade em redação final com emendas.
Em redação final, projeto de lei 34/11. Em discussão, em votação. O vereador que estiver de acordo, permaneça com a questão. Quem estiver de acordo, por favor, manifestar. Aprovado por 7 votos. Pela ordem, com a palavra, vereador Flávio Andrade.
Solicito que os projetos foram aprovados em segunda e única, possa votar em redação final hoje, se for possível.
Consulta plenário, vocês estão de acordo com os projetos que foram votados em segunda e ainda volta em redação final na noite de hoje. Em discussão, em votação. O vereador que estiver de acordo, permaneça com a questão. Quem estiver de acordo, por favor, manifestar. Aprovado por 7 votos favoráveis. Vamos ver esses na redação final ainda. Esses aí na redação final.
Redação?
Os da segunda aí.
Da segunda.
Daí redação.
Ah, esses aqui. Então vamos lá para a redação final. Substitutivo ao projeto de lei número 35/2010, de autoria do prefeito Lanjo Oswaldo. Uma emenda substitutiva ao projeto de lei 35/2010, que autoriza o Poder Executivo a celebrar contrato de concessão, que agora com a emenda passa a ser de permissão, de uso remunerado das áreas constantes da Praça de Artesanato de Cachoeira do Campo. O parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação foi pela aprovação da redação final, né, sem emendas. Então, na sua forma original.
Em redação final, o projeto substitutivo 35/10. Em redação final. Em votação, o vereador que estiver de acordo permaneça com a questão. Quem estiver de acordo, por favor, manifestar. Aprovado por 7 votos.
Projeto de lei número 43/2011, de autoria do vereador Júlio Pimenta, que declara de utilidade pública a Associação Comunitária de Santo Antônio do Salto. O parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação foi pela aprovação da redação do projeto, sem emendas. A redação final, sem emendas.
Em redação final, projeto de lei 43/11. Em discussão, em votação. O vereador que estiver de acordo, permaneça com a questão. Quem estiver de acordo, por favor, manifesta. Aprovado por 7 votos. Sinei.
Projeto de lei número 39/2011, de autoria do vereador Flávio Andrade, que declara de utilidade pública a Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Ouro Preto. O parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação foi pela aprovação da redação final do projeto de lei 39/2010, sem emendas.
Em redação final, projeto de lei 39/11. Em discussão, em votação. O vereador que estiver de acordo, permaneça com a questão. Quem estiver de acordo, por favor, manifestar. Aprovado por 7 votos.
Pela ordem, presidente.
Pela ordem, com a palavra, vereadora
Regina Braga. Chegou um documento aqui, que deveria estar no expediente, penso. Aí eu vou ler, que é do vereador Moisés Rodrigues. Senhor presidente, tendo em vista a minha ausência dos trabalhos parlamentares no dia 7 de junho de 2011, encaminho a Vossa Excelência atestado médico, uma vez que me ausentei por motivos de saúde. Na certeza de sua habitual atenção, desde já agradeço, Moisés Rodrigues de Paulo, vereador.
Caminho ao Departamento de Finanças. Passamos agora aos oradores.
Requerimentos de número 174, 175, 176, 177/2011, dos seguintes vereadores se inscrevendo como oradores nessa 36ª reunião ordinária desta Casa: Regina Braga, Silmério Rosa, Flávio Andrade e Luiz Gonzaga de Oliveira.
Atendendo o requerimento 174/11, com a palavra a vereadora Regina Braga.
Senhor presidente, senhores vereadores, vereadora Provimara, público presente, ouvintes da Rádio Província, Sideral FM e internautas. Senhor presidente, no ano passado, eu sugeri que essa casa fizesse uma audiência pública, porque eu estava muito preocupada com a questão da Casa Lar aqui em Ouro Preto. E acabou que foi no final do ano, tinha um monte de audiência pública, às vezes dava para o secretário vir, às vezes não dava para outras pessoas, como, por exemplo, o Ministério Público, a Justiça da Infância e da Juventude, não estava batendo as agendas, acabou que não foi feita essa audiência. Hoje, eu vou ler aqui um recado, né, um comentário deixado no meu blog, que eu fiquei apavorada, porque eu achei que, depois desse movimento do ano passado, as coisas iam melhorar, e parece que pioraram muito. A situação lá está de caso de polícia. Eu não sei se a doutora Luiz Helena está tendo conhecimento, mas, pelo que diz aqui, estão comparando a Casa Lar de Ouro Preto com canil, né? Sabe aqueles lugares que você vai, cata na rua e joga de qualquer jeito e fica lá os cachorros até morrer? Eu vou ler, então, senhor presidente, e depois eu gostaria que o senhor, eu sei que é uma pessoa extremamente humana e sensível a essas coisas, nós nomeássemos uma comissão de vereadores para fazermos uma visita lá na Casa Lá. Eu gostaria até de fazer parte dessa comissão. E, diante do que a gente levantar lá, nós fazemos realmente uma audiência pública, chamando todas as autoridades que deveriam estar zelando por essa casa e não estão tomando as providências devidas. Então, pena que a pessoa não assinou, né? Anônimo. É um defeito do povo de Ouro Preto, né? Ainda tem medo ainda. Está achando que nós estamos no tempo ainda da escravatura, ou sei lá o quê? Do Tiradentes, que foi esquartejado. Isso é da cultura, né? O povo acho que ficou com medo de ser esquartejado. Mas está lá no meu blog, e a gente tem que ver se isso aqui é a realidade da Casa Lar de Ouro Preto ou não. Ele escreveu o seguinte: o problema da Casa Lar ainda não foi resolvido. Aliás, agravou-se. Hoje há 57 crianças num local que cabe 12, hein? Tem 57 crianças dormindo em colchões finos no chão. E ontem, 26/5/2011, quer dizer, não tem nem um mês, uma das crianças foi levada à UPA e está com catapora, doença de rápido contágio. Há um menino com sangramento no ouvido e um bebê de 7 meses com peso de recém-nascido. Essas crianças foram retiradas de suas famílias por maltratos, em sua maioria, relatados por assistentes sociais, com base em denúncias, na maioria das vezes, não averiguadas corretamente e levadas para um inferno ainda maior. Se o município não tem condições financeiras e estrutura para manter essas crianças, que, no mínimo, não piore a situação. Não se trata de animais. A Casa Lar está sendo comparada com a cruel carrocinha onde os animais são abatidos. Será preciso esperar que aconteça uma fatalidade para que o município reaja? Obrigada, vereadora Regina Braga, por abraçar essa causa, que é de todas as famílias ouropretanas, prejudicadas pela insensatez e falta de eficiência dos responsáveis pelo local, a qual me proíbo chamar instituição ou lar. Então, é lamentável, nós temos que ver isso aí de perto, meu presidente. Por hoje é só, que eu até não tenho mais nem o que falar. Fica nisso.
Realmente, Regina, é preocupante. Nós sabemos que Casa Lar é uma casa que pega as crianças para ter um bom tratamento, e no sentido que, pelo que nós estamos sentindo, as crianças estão sendo maltratadas, ao invés de cuidar das crianças, uma coisa que realmente é doído, né? Dói o coração da gente de saber que não está funcionando bem. Mas, pela sua indicação, nós vamos, no momento oportuno, indicar uma comissão para realmente trabalhar com bastante firmeza, que eu acho que é um assunto que merece respeito. E nós precisamos, pelo menos, muita coisa nós temos passado, batido, não temos conseguido. Mas essa aí eu acho que é uma coisa que tem, os vereadores todos têm que se empenhar nisso, porque vai ter o apoio da comunidade, o apoio dos pais, das mães, que realmente é importante, né? Então, muita coisa a gente sabe que a gente pede, tem tentado, às vezes não consegue, mas isso aí é uma coisa que pode deixar para depois, não.
Obrigado, senhor presidente. Vou nomear a comissão.
Eu vou. Atendendo ao requerimento 175/11, com a palavra o vereador Simbiar, não está presente. 176/11, com a palavra o vereador Flávio Andrade.
Presidente, vereadores, comunidade presente, ouvinte. Eu tive participando, presidente, em fevereiro, se não me engano, de uma reunião sobre a Casa Lar, lá com a promotora Luiz Helena. O prefeito estava presente, o secretário Paulo Xavier também. O problema é que cada vez se agrava mais. Fico muito preocupado com as palavras que são usadas, porque as crianças não são maltratadas lá, não. São muito bem tratadas pelas pessoas que estão lá. A estrutura realmente é muito precária. A lei que nós mesmo aprovamos fala em 12 crianças e já passaram de 50 hoje. O Conselho Tutelar, a Justiça em caminho para lá, eles vão fechar a porta, né? Deixa as pessoas, as crianças vão entrando. Há outros problemas, criança misturada com adolescente. A lei não permite isso. Mas as pessoas da Casa Lar falam o quê? Não vai receber, vai deixar na rua? Uma família de Bonier tem 5 filhos na Casa Lar. Informação que eu tive outro dia, que uma das crianças saiu para passar o fim de semana em casa, foi estuprada por um irmão.
Não está em Bonier mais, não. Mudou para cá agora, tem muito tempo.
Eu falo Bonier para saber que aquela cidadã lá com um cidadão irresponsável. No carnaval foi feita uma experiência que a gente achou que ia funcionar e funcionou em parte, que era levar os adolescentes para o Lírio do Campo. Houve um acordo da prefeitura com a Casa Lírio do Campo, com o Juscelino, e a ideia é que esse acordo fosse tornado permanente, para que o Lírio do Campo abrigasse lá todos os adolescentes. Mas o Juscelino já me ligou essa semana falando que a prefeitura não pagou até hoje, ou pagou semana passada, o que foi acordado no carnaval. Isso é muito ruim, né? O carnaval foi em março, já estamos em junho, parece que pagou com muito atraso, 4 meses. Pois é, ele falou comigo que não vai receber mais. Era uma expectativa que a gente tinha de poder dividir o problema, passando os adolescentes para o Lírio do Campo, uma instituição com toda a seriedade. Juscelino é um baluarte da questão da assistência social, bombeiro, e se dispôs a fazer isso com a sua equipe, mas o Flávio, do jeito que foi, não dá para repetir, porque abrigamos, recebemos o carnaval, ficaram aqui. A ideia é que isso fosse tornado permanente, mas sem receber, não conseguimos fazer isso, não tem cabimento. Também pedir que uma instituição que é filantrópica assuma atribuições que são obrigatórias do poder público e que não seja ressarcido por isso. Então, acho que a ideia da comissão é pertinente. Anieta, pois não, vereador?
É, tem uma novidade aí nesse assunto, vereadores, que está aberto o credenciamento para entidades, não só para entidades, como para pessoa física também. Está aberto lá no departamento de licitação da prefeitura.
Mas se a prefeitura não ficar pagando, ninguém vai interessar, não? Ficar 5 meses sem receber?
Pois é. Condição, não? Tive também com a Juscelina uma semana atrás lá no Parlamento Jovem, até pedi para ele para reconsiderar, porque agora era credenciamento, era uma coisa mais legalizada, vamos dizer assim, né? E as instituições podem receber até 20 adolescentes pelo credenciamento, sendo que até 3 é R$ 1.000 por cada criança ou adolescente. E acima de 3, a quarta, quinta, sexta, R$ 512. Então, me parece que tem algumas entidades interessadas, mas também, se não for feito um trabalho, né, de correr atrás dessas entidades, se comprometer com elas, né, divulgar isso, né, para essas entidades sérias, né, não vai resolver. Que o credenciamento está aberto, mesmo porque não é o quê? As pessoas não sabem nem que o credenciamento está aberto, né? E também abre para pessoas físicas, casais sociais, até 10 crianças. Pode ter o casal social, a mãe e o pai social, levar as crianças para a casa deles e receber por isso, entendeu? Recebe R$ 1.000 até 3 crianças e acima de 3 crianças, R$ 512. Aí assistente social com a psicóloga faz a visita, tem todo um processo para o credenciamento dessas pessoas físicas e jurídicas. Entendeu? É uma coisa legal, muito legal.
Mas tem que tomar cuidado, que às vezes vai ninguém vai pegar só por causa do dinheiro.
Óbvio, tem de ter cuidado, porque pode comercializar a coisa, né? Porque R$ 1.000 até 3 crianças e 512 por cada além de 3, pode fazer até um negócio com isso. Então, isso tem de ser realmente muito conversado, muito bem conversado. Mas é um avanço abrir um credenciamento.
E fiscalizar.
Concorda, vereadora? É um avanço, porque dá oportunidade para essas entidades, principalmente as sérias, acredito que todas sejam sérias, elas possam estar credenciando. Então, é um passo, mas é um passo que tem de ser o quê? Bem estruturado. Tá? Então, é só para adendar a sua fala. Eu agradeço.
Agradeço a parte, vereador. O secretário Paulo Xavier está até me ligando aqui, presidente. Deve ser alguma informação sobre a casa lá. Eu vou atendê-lo daqui a pouco e pedir para falar sobre isso mais um pouquinho. Nessa reunião com a promotora, ficou combinado também que o Ministério Público notificaria os pais. Que papai vagabundo e mãe vagabunda também é muito fácil pôr o filho no mundo e depois mandar para casa lá, né? Que é muito fácil. Encher a casa de filho, encher o mundo de filho e depois não ter compromisso com isso. Continua no boteco, continua no crime. Então a promotora se dispôs a notificar judicialmente cada pai e mãe para que pelo menos um susto eles tomem, para poder um oficial de justiça chegar na sua porta e perguntar o que é desse seu filho, o que aconteceu com ele, para ver se a família, o pai ou a mãe, apruma e assume o seu compromisso na medida que gerou a criança para o mundo. Então, presidente, volto a falar, acho fundamental essa comissão, acho que pode ajudar muito. Quero parabenizar muito a Anieta e toda a sua equipe, é uma equipe de valor, faz o que podem e o que não podem para poder dar carinho, dar alimentação, dar, né, abrigo para aquelas crianças. E eu acho que a comissão pode ajudar muito nesse processo. Eu peço, presidente, depois que eu vou lá com o secretário Paulo Xavier, se eu puder dar mais alguma informação que ele possa me passar pelo telefone. Só lembrando, nossa audiência pública para discutir o serviço da Velox em Ouro Preto, hoje às 14 horas. Confirmar a presença o Marco Antônio Borges, que é o diretor de relações de municípios com a Vida Velox. O senhor Erma, que é técnico da Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações, que é quem fiscaliza a Velox. E o Gustavo Garcia, que é o coordenador do PROCON de Ouro Preto, que já tem algumas ações contra a Velox. Então, hoje, às 14 horas, aqui no plenário, eu tenho sido muito procurado por pessoas, tomara que dê um bom público para que possa ver se com esse questionamento a gente consegue melhorar o serviço, a velocidade e a constância do sinal da Velox em Ouro Preto. Eu agradeço, presidente, se eu puder ter alguma informação, eu peço a palavra daqui a pouco falar sobre a Casa Lar. Obrigado. Sou favorável à comissão que a vereadora Regina propôs.
Atendendo ao requerimento 177/11, com a palavra o vereador Luiz Gonzaga.
Presidente, senhores vereadores, radio-ouvintes, funcionários dessa casa. Presidente, tive ontem na Secretaria de Obras, novamente, infelizmente, questionando alguns andamentos nesses dois anos e meio aí que não funcionaram bem. E, às vezes, senhor presidente, a gente fica aqui nessa casa, a gente ouve, fala, às vezes o povo questiona da gente, a gente acaba tendo que chegar aqui e realmente falar. Senhor presidente, se nós da política hoje, que estamos sentados nessas cadeiras, nós temos cada um com suas ideologias, cada um com seus pensamentos, mas nós temos que ter um pensamento, talvez, pensar mais longe, senhor presidente. Eu estive discutindo ontem com a secretária por mais de meia hora. Às vezes não aceita as nossas ideias. E ontem só tinha uma máquina trabalhando, senhor presidente. Tem três máquinas na prefeitura, umas estão quebradas, outras, como diz o outro, não pode fazer nada porque não tem um empenho, não tem como comprar uma peça urgente. Tem que esperar isso, esperar aquilo, é uma burocracia danada. Outros materiais que deveria ter responsabilidade a secretaria de já de comprar antes, ou seja, uma manilha, seja outra coisa, acaba não tendo. Então, senhor presidente, tem coisas que a gente não pode passar a mão na cabeça, não. Eu acho que se a gente aqui não tomar certas precauções, certas medidas que possa melhorar, principalmente esse povo que depende muito de estrada de terra, senhor presidente, nós deveríamos unir mais força. Já falei isso aqui uma vez. A gente hoje vê aí que grande parte dessas estradas, dessas reclamações do nosso povo, principalmente do povo de Vossa Excelência lá de Santa Rita, do povo da Regina lá, que eu falo assim porque a gente respeita muito esse lado majoritário do vereador, que ele trabalha muito naquela região.
O Salto, a sua areia.
Né? E a gente vê o pessoal do Salto reclamando. Um deles até me falou semana passada, vamos arrumar o Salto lá, que os vereadores vão lá. Eu sou inquestionável. Não tem que arrumar estrada porque vereador vai lá, não. Tem que arrumar estrada é porque o povo lá precisa da estrada, é porque depende, aquela região depende das estradas boas, de tudo eles dependem daquela estrada. Então, eu acho que está na hora, com dois anos e meio, senhor presidente, da gente tomar essa oportunidade de estar aqui hoje, de tentar mudar essa metodologia aí da política de Ouro Preto hoje, tentar fazer isso. A gente sabe que entra bastante dinheiro em Ouro Preto. Se aplicar certinho, no lugar certo, nós não vamos ter tanto problema. Se fizermos igual em Mariana, 40% das estradas hoje é asfalto. Alguns falam, foi mal feito, foi isso. Não. Eu quero saber o seguinte, se não temos condições de tirar hoje cascalho, se não temos condições de liberações, de liberar isso, porque há uma má vontade muito grande quando se fala em vai liberar alguma coisa. Muito má vontade. Eu não vejo boa vontade, não. Já tem uns 2 meses que não vou lá no Codema, já falei aqui a público, pode até tirar meu nome lá, mas eu vou ficar do lado do direito do cidadão de ir e vir. O meio ambiente é válido, a gente precisa preservar a natureza, precisa preservar a nascente, mas precisa pensar também no nosso semelhante que mora lá na roça, que daqui uns dias, se ele não tiver algum amparo por ele, ele está comprando gás lá com fogão de lenha dentro de casa. Ele vai estar comprando material para colocar na estrada, sendo que é obrigação do poder público. Então é preciso medir a água e o fubá e favorecer os dois lados da moeda, não é só um lado, não. Então, senhor presidente, eu acho que essa casa é uma casa de lei. Nós tivemos a oportunidade de estar aqui dentro hoje. Poderíamos estar todos, vereadores, em prol disso aí, para fazer um projeto da própria Câmara, só para concluir, da própria Câmara, para que no próprio orçamento, pelo menos se não dá para fazer asfalto nesses 5 ou 6 localidades, que programe nos próximos 10 anos, senhor presidente, mesmo que a gente não esteja aqui, que programe nos 10 anos, que cada ano asfalte uma localidade, ou cada 2 anos, eu acho que vai ser compreensível pela sociedade, compreensível para os distritos, mas estaria falando a verdade, porque também não adianta falar que vai fazer asfalto amanhã, ou num lugar ou depois, e não fazer nada, o povo fica mais revoltado, fica chateado, igual já aconteceu há tempos atrás, a gente está lá no gabinete assinando documento lá, que tantos meses depois ia ter asfalto, e a comunidade não viu esse asfalto, revolta, revolta mesmo. E do mesmo caso, só retornando em termos de obra, senhor presidente, se não aceitar essa ideia da comunidade, não adianta nada. A gente vai lá, fica fazendo papel de bobo. Então, tomara que os secretários que entraram novos agora tenham uma metodologia diferente e que aceite as ideias da comunidade e que não fica nessa, por causa de uma máquina, uma peça, fica sem fazer o serviço. O povo quer o serviço, quer o trabalho. E a prefeitura tem que se virar. Ela que arrecada, ela que é a fonte arrecadadora, ela tem que prestar serviço e bem prestado. E muitas vezes a gente vê mal prestado, porque às vezes um setor não funciona bem, acaba levando todo o setor, acaba levando o governo a paulada, acaba levando o vereador, acaba levando todo mundo. Então, eu acho que está na hora da gente tomar vergonha. Não é no rosto, não é na cara mesmo, como diz o pobre. Então, senhor presidente, são essas minhas palavras de hoje, presidente. Obrigado, senhor presidente.
Só fazer um pequeno lembrete aqui, vereador. Só lembrar os vereadores, né, da audiência pública hoje, sobre a Oi, né, às 14 horas aqui no plenário da Câmara, a audiência pública. E também protocolo para a reunião itinerante Cachoeira do Campo será até às 17 horas do dia 13 de junho, segunda-feira. Só está comunicando os vereadores. E com a palavra aí, o vereador Flávio Andrade.
Presidente, o secretário Paulo Xavier me ligou para dar outras informações por questão da Casa Lar. Ele disse que são hoje 51 crianças. Só nesse fim de semana foram 2 atendimentos com 5 crianças a cada um. Só nesse fim de semana cresceu o número em 10. Isso é mais uma Casa Lar, quase, né? Nossa, a lei fala em 12. Ele tem mantido contato com diversas entidades, o Cristo Operário, lá do Moço São João, Arco-Íris, lá de Engenheiro Corrêa, Próximo Engenheiro Corrêa, tem entidade que faz esse trabalho, segundo ele, o CEAP de Antônio Pereira, o Educandar Santo Antônio, a Fundação Marianense, todas para ver se participam desse credenciamento. A Arco-Íris já se comprometeu a receber 10 crianças de 0 a 6 anos. Segundo ele, também o Lírio do Campo, houve um problema na documentação do Lírio do Campo, que contribuiu no atraso do pagamento. Segundo o secretário Paulo Xavier, ele teria jeito de pagar na própria semana, logo após o carnaval, mas não havia documentação necessária pela lei. estabelecida pela lei para que fosse feito o pagamento, tais como notas fiscais e outras. Ele informou ao presidente que ele tem reunião agendada amanhã com a promotora, doutora Luiz Helena. A ideia é que possa assinar um TAC que permita a contratação de mais 10 auxiliares, na medida em que ele consiga fechar esse entendimento com Cristo Operário, aquela casa do Morro São João. Ali é bem maior que a casa lá de hoje, abrigaria muitas crianças, a ideia é passar as crianças para lá. Ele precisaria dessa autorização para contratar pelo menos mais 10 auxiliares, que estavam embutidos, algum deles, naquela lei que a Câmara rejeitou, de contratação, de criação de novos cargos. Então, o Paulo Xavier demonstra realmente que ele está envolvido na questão, está preocupado, problemas que fogem à sua alçada, que ele tem enfrentado, mas se conseguir já com que Fundação Marianense, do Candar Santo Antônio, o CEAP Antônio Pereira, o Arco-Íris e o próprio Lírio voltem a participar agora, participando do credenciamento, entendo que boa parte do problema estaria encaminhado. E essa reunião de amanhã, eu perguntei até o horário, mas ele está aguardando a promotora agendar. Se tiver essa reunião, a comissão criada hoje, presidente, já sugerimos a ele que a gente possa participar junto com a Secretaria de Assistência Social dessa reunião com a promotora. De qualquer maneira, a ideia é que na próxima semana já tenha condições melhores para encaminhar essas crianças e adolescentes. Parabenizo o secretário Paulo pelo seu trabalho, tem acompanhado essa reunião que participamos junto lá com o prefeito. A promotora estava presente, demonstrou com toda a sua equipe essa preocupação. Infelizmente, a burocracia e os entraves administrativos ou até financeiros são maiores que a vontade dele. De qualquer maneira, algumas expectativas boas de mudança do quadro. Obrigado, presidente.
Isso não é burocracia, não, Flávio. Isso é incompetência, falta de responsabilidade. Vai fazer um ano o problema lá, que nós apresentamos ele aqui, e até hoje não resolve. Aí não paga, culpa o líder do campo. Sempre transferindo culpa. Ué, pelo amor de Deus, assistência social tem que acordar. Ué, cadê as casas? A casa lá está desse jeito. Ué, não funciona, não.
Vereador Regina, eu tenho sempre comentado a atuação do Paulo Xavier. Reputo como um dos melhores secretários que tem na prefeitura hoje. É uma pessoa que teve com duas secretarias durante o período e que pesou.
Ele é a Secretaria de Assistência Social, projeto, secretaria de engenharia.
A vereadora já teve lá. Sabe que é das secretarias mais pesadas do município hoje, com um imenso número de programas que tem do governo federal para o município. Entendo que há dificuldade da secretaria. Eu acho que chamar de incompetência não é um trabalho, não é uma maneira respeitosa de tratar.
Burocracia também não pode ser chamada, não, Flávio.
Eu entendo que a burocracia.
Vai me desculpar. A falta de recursos. Não tem defesa, não, Flávio. Pelo amor de Deus, não faz. Gostando, ou seja, admiro tanto. É um trem que
entendo
não tem defesa.
Que há problema de burocracia.
Pode chamar isso de burocracia, não, hein?
Simplificar com sua burocracia é simplificar mesmo. Há problema de burocracia também, há problema de dificuldade da equipe. Nós rejeitamos aqui o projeto de lei que poderia criar mais vagas para a Casa Lá, que já estaria com melhor funcionamento.
Mas manda
culpa
junto.
Nossa também.
Você está falando ainda, Léo?
É questão do
poder executivo. É fácil, né? Mandar para resolver o problema da casa e manda junto. Mais 300 cargos de engenheiro, mais não sei quantos de administrador, mais não sei quantos de não sei o quê, para inchar a prefeitura.
Vereadora,
e aí que não vai ter dinheiro para fazer nada. Não tem estrada, não tem assistência social, não tem nada funcionando. Por causa disso. Prefeitura cheia e ninguém faz o que tem que fazer. O dinheiro vai tudo pelo ralo.
Que vereador quer uma parte ainda? Porque está falando
não, comigo, desculpa, que é difícil. Não, desculpa, mas é porque chega uma hora que não dá para calar mais, não.
Se pediu a parte, eu cedo. Então, entendo que o esforço está sendo feito, há problema sim. Mas, de qualquer maneira, a rejeição daquele projeto foi prejudicial também para a Casa Lá, para outros setores do município, inclusive engenharia e arquitetura pública, tinha profissionais previstos lá. De qualquer maneira, presidente, eu acho que a criação da comissão, e se pudermos, se essa comissão for criada, poder estar amanhã nessa reunião com a promotora, vai ser um passo importante do esforço do Executivo e do Legislativo. Obrigado.
Vamos nomear uma comissão especial composta de vereadora Regina Braga, vereador Léo e vereador Luiz Gonzaga. Realmente a gente entende que parece que a secretaria tem as pessoas, que seja até competente, mas é aquela história, competência, mas não resolve. Tanta coisinha que a gente vê simples, que era para ser resolvido de um dia para o outro, é um ano, dois anos para resolver, se não cobrar, não resolve. Então, eu acho que a comissão é para isso. Como o vereador Luiz disse, você vai questionar qualquer coisinha, não, precisa de uma máquina para patrolar uma estrada do Salto, que como diz a moradora do Salto, só patrola a estrada porque vai ter a festa de Santo Antônio
tá
lá do Salto.
Tem
quer
festa.
Dizer, se tem a festa de Santo Antônio, patrolar a estrada. O resto do ano, mais um ano sem ir uma máquina. Quer dizer, o povo fica lá naquela situação. Né? Então, quer dizer, tinha uma máquina, a patroa, por exemplo, estava lá já mais de 20 dias por causa de pneu. É um absurdo, gente. Será que a prefeitura não tem condições de comprar pneu para essa máquina?
E quando para de um parafuso, que já né? aconteceu? Um parafuso
é um absurdo. E eu ainda digo mais, não que eu estou querendo me exaltar com isso, mas essa máquina, por exemplo, que fica na região de Santa Rita, na época 2000, que eu assumi a presidência dessa casa, fizemos a economia devolvendo 200 e tantos mil, comprou essa patrol, com a devolução do dinheiro da economia da Câmara. Agora, não dá assistência numa máquina dessa, pelo amor de Deus. Ficar 15 dias parado no macaco porque não tem dinheiro para comprar pneu. Falei, na próxima, fala que eu vou fazer uma lista e sair pedindo 5 para um, 10 para outro, e arrumar o pneu dessa máquina, que é R$50. É um absurdo uma coisa dessa.
É a burocracia, né, Léo?
Né? O vereador aqui reclama da situação de estrada. Quer dizer, vai lá, não tem dotação para isso, não tem... Né? Então, quer dizer, é uma situação que a gente não está entendendo. Por que que muitos está levando muitos e muitos levando nada? O problema é esse que está acontecendo na prefeitura.
Parabéns.
Porque eu acho que o tratamento de vereadores deveria ser mais ou menos igual. Claro que tem alguns que são os peixinhos, passam mais
peixe,
por trás,
não, peixão,
e
tubarão.
Tem oportunidade de chegar
tubarão,
mais no seu prefeito,
corpo.
Porque bate mais ou menos, né? Bate mais ou menos no mesmo joguinho, entendeu? Como a gente não é do mesmo jogo, às vezes tem uma certa dificuldade para ter acesso. Mas eu não estou muito preocupado com essa situação. Eu acho que a gente tem que fazer o trabalho da gente, mostrar as coisas de coração. Não é como esse jogo de palavras que só sai da boca para enganar os outros. Nós temos coração. Nós falamos de coração, falamos de cadeira, não é ficar enganando, né? Isso é que está precisando. Mas o que, que acontece? Nós estamos num lado um pouco dividido e precisamos de somar a maioria. Quem for bem peixinho, fica para lá, mas vamos somar a maioria, vamos tentar fazer um joguinho que eu acho que está passando a hora de fazer isso aí. Vamos somar a maioria e vamos... demonstrar que nós também temos força. Nós estamos aceitando muita coisa calado, mas chega um ponto que ninguém aguenta mais, passa a ser um abuso. Isso nós não... Eu acho que está difícil de tolerar. E são pequenas coisas. Eu não vou relatar o que tem, mas a qualquer momento eu posso até relatar coisas que a gente sabe que não é de gastar dinheiro. Uma concessão de uma coisa. O prefeito tem... como homologar isso aí? Quer dizer, não sei por que garra. Não vai tirar dinheiro da prefeitura, não vai gastar nada. Apenas vai dar uma condições para alguém trabalhar, para servir, às vezes, a comunidade. Não acontece, porque alguém fica ali segurando. É absurdo isso. Não havendo mais nada a tratar, solicito a senhora secretária que faça a chamada final.
Só aqui, leu aqui um... recado, ele escreveu que ele está sem voz hoje, meu companheiro de partido, Léo Feijoada. Por problemas com a voz, não poderei usar a tribuna, mas na próxima reunião abordarei assuntos de grande interesse dos meus eleitores e do povo pretano. É, Léo, está inspirado hoje. Crovimara Batalha.
Presente.
Flávio Andrade. Presente. Júlio Ernesto.
Presente.
Leonardo Barbosa.
Presente.
Luiz Gonzaga.
Presente.
Regina Braga, presente. Maurício Moreira.
Presente.
Maurício Zacarias.
Presente.
Moisés Rodrigues. E Silmério Rosa.
Quem é esse? É Léo?
É Léo?